Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 16 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está apoiando o podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Felipe Borninholdo, Thiago do Plug Notas, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Piexarca Jr., Kleber Ferrari, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Fred, Daniel Firmino, Cris do Enotas e Aleph Souza. Se você também acha que vale a pena ajudar aqui a manter o podcast vivo com a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Amazon, que convidou a imprensa para um evento que vai acontecer nos Estados Unidos dia 25 de setembro. A Amazon já adiantou que vai anunciar novidades em categorias de serviços e também de produtos, e a expectativa do pessoal é que pintem por lá mais produtos das linhas Echo e Fire TV. E ainda sobre a Amazon, ela criou uma espécie de plataforma de crowdsourcing para começar a coletar perguntas mais complicadas lá que a Alexa tem que responder. O nome dessa plataforma é Alexa Answers, e ela deixa qualquer pessoa americana preencher respostas para perguntas que ela não sabe responder, não tem 100% de certeza lá para poder responder. Alguns exemplos disso que a Amazon deu são quais estados fazem fronteira com Illinois nos Estados Unidos, ou quantos instrumentos Stevie Wonder consegue tocar, e a Amazon já adiantou que quando a Alexa for dar uma resposta delas, vai informar, né, que a resposta veio de clientes lá da empresa. A Amazon explicou ainda que uma equipe de revisores e algoritmos também vão analisar tudo que o pessoal cadastra como resposta, né, para evitar mau uso aí desse recurso, e caso você queira saber mais sobre o Alexa Answers, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Amazon, ela confirmou o preço em reais do Music Unlimited, que é basicamente Spotify e Apple Music, né? Só que da Amazon. O Amazon Music Unlimited oferece acesso a um catálogo composto por 50 milhões de músicas e chegou na semana passada junto do Amazon Prime Music, que vem de graça, né, quando a pessoa assina o Amazon Prime, mas tem só 2 milhões de músicas lá pra galera conseguir escutar. Então aqui no Brasil, o Amazon Music Unlimited chegou custando R$17 por mês ou R$170 por ano, e existe também a opção de assinar o plano familiar, que aceita até 6 pessoas, custando R$26 por mês ou R$260 por ano. Esse preço, inclusive, está bem próximo dos praticados pelo Spotify e Apple Music por aqui, e tem ainda o período de testes, né, para quem estiver pensando em assinar, de 3 meses lá, para ver se vale a pena ou não, se vale a pena assinar a concorrência. E já que eu tô falando sobre o Brasil, deixa eu comentar que a plataforma Storytel de audiolivros finalmente chegou por aqui. Além de audiolivros, ela também oferece acesso a audiodocumentários e a podcasts e chegou por aqui custando R$28 por mês com um período de 2 semanas lá pra galera experimentar. E por último, sobre notícias daqui do Brasil, a Uber ganhou uma briga contra a Prefeitura de São Paulo por conta da inspeção veicular. O que rola é que ela está querendo fiscalizar se os motoristas de carros por apps têm um certificado de segurança do veículo de aplicativo e, além disso, quer passar também a exigir o documento de cadastro municipal de condutores. Então, sem esses documentos, os motoristas daqui poderiam ser multados de R$5.100 e também teriam o carro apreendido. E aí o que aconteceu, né, foi que a Uber entrou na justiça e acabou ganhando aí contra a prefeitura. Na verdade, o que ela conseguiu foi uma liminar contra esse tipo de fiscalização, e o juiz desse caso falou que a prefeitura de São Paulo não pode exigir documentos, além do que está previsto lá pela lei federal. Agora, ainda sobre a Uber, tanto ela quanto a Lyft estão se mexendo já para tentar impedir o governo da Califórnia de obrigar as empresas a tratarem os motoristas como funcionários, né? Não como freelancers. Na sexta-feira eu até comentei por aqui que a Califórnia está aprovando uma lei que vai obrigar qualquer empresa, né, plataforma de serviço por aplicativo, tratar prestador de serviço como funcionário quando ele for essencial para a empresa. E na própria sexta-feira eu comentei que a Uber tinha prometido já que ia brigar contra essa legislação e aos tribunais se fosse necessário. Aí agora pintou a informação que diz que tanto a Uber quanto a Lyft também, que é a principal concorrente dela nos Estados Unidos, se juntaram a um comitê que vai tentar combater essa lei, e elas transferiram já $60 milhões para consegui-la, bancar a operação da coisa toda. Esse comitê vai fazer uma campanha que vai tentar levar essa mudança para a lei, para voto popular, o que bem basicamente é uma coisa prevista na legislação americana se uma petição recebê-la, assinaturas suficientes. Foi por meio de uma petição desse tipo, inclusive, né, que a nova lei de privacidade da Califórnia começou a entrar em vigor aí recentemente, e agora as empresas também querem começar a usar isso aí para seguir, né, maltratando os prestadores de serviços. E enquanto isso, no mundo do Facebook, adivinha só, né? Eles vão copiar de novo um recurso da concorrência, dessa vez do TikTok pelo menos, né? Não do Snapchat. Isso porque a programadora Jenny Wong descobriu que Instagram está fazendo uma ferramenta chamada Clips, e essa ferramenta vai deixar o pessoal juntar diferentes vídeos num vídeo só, com direito ainda, né, a ajuste de velocidade, duração e adição de trilha sonora. Ela aproveitou para falar que, pelo menos por enquanto, parece que está faltando em comparação com o TikTok, coisa tipo aplicação de filtro e também de sticker, mas lembrou, né, que como o negócio está sendo desenvolvido, pode ser que seja copiado também. Bom, e agora eu vou falar sobre a Disney, que lançou bem de surpresa na Holanda ainda por cima o serviço Disney Plus para o grupo pequeno lá de usuários. Ela resolveu fazer esse teste à frente do lançamento americano, que está prometido para acontecer no dia 12 de novembro, e com esse teste deu para ver que a galeria de conteúdos vai contar com 500 filmes e mais de 7.500 episódios aí de várias séries. O pessoal também conseguiu testar tanto os apps de Android e de iOS, né, quanto também a plataforma web, e caso você queira ver a interface do serviço, ver a coisa toda funcionando, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, o Google fez um acordo bilionário para conseguir acabar com uma investigação tributária que estava rolando faz bastante tempo lá na Europa. O que rola é que, assim como é o caso de várias outras empresas do mercado de tecnologia, o Google tem uma operação irlandesa que ele está usando para conseguir economizar bastante aí pelo mundo, né, para não ter que pagar vários impostos, e faz uns anos já a França ficou incomodada com isso, abriu um processo contra o Google que está acabando aí agora. Então, para conseguir fazer esse acordo e acabar com o processo, eles pagaram €500 milhões para a França, e eles também foram condenados a pagar outros €465 milhões de forma retroativa lá para a França. E ainda sobre a empresa, tá pintando no Google Fotos um recurso chamado Memórias, que, como o nome indica, né, para deixar o pessoal relembrar e fotos mais esquecidas. Com a chegada desse recurso, a interface do aplicativo do Google Fotos está bem parecida, né? Parece um print lá em relação à interface do Instagram, e isso acontece porque o recurso Memórias está seguindo um esquema lá de funcionamento de Stories. Então, na parte de cima da interface tem umas bolotas que agrupam fotos que foram tiradas há um ano, há 2 anos, 3 anos e assim por diante. E aí, quando a pessoa toca numa dessas bolotas, ela começa a ver as fotos aí que estão agrupadas no esquema de story, né? Uma foto por foto vertical. A empresa comentou que o recurso Memórias está começando a chegar para todo mundo, né? Vai levar uns dias aí para ser liberado. Então, se você abrir o aplicativo e ele não estiver por aí, só espera mais um pouquinho que ele chega. E enquanto isso, no mundo da Apple, agora já pintaram todos os detalhes a respeito de quais modelos, né, dos iPhones novos que vão ser vendidos aqui no Brasil, e pintaram também esclarecimentos sobre os modelos que vão ser vendidos lá na Europa. Inicialmente, a Apple estava falando no site dela que só o iPhone 11 normal europeu ia ter compatibilidade com a banda 28 de 700 MHz, o que significava, né, que os outros dois modelos, os Pros europeus e também os 3 modelos americanos, iam ser compatíveis com ela, só com as bandas 3 e 7. Aí, no fim das contas, o que aconteceu foi que a Apple colocou essa informação incompleta lá no site dela e falou agora, né, que os 3 modelos europeus vão sim ter compatibilidade com a banda 28 de 700 MHz. Já uma outra coisa que a Apple também confirmou são os modelos que vão ser vendidos aqui no Brasil, eles são os mesmos da Europa, no fim das contas. Então, eles são o A2221 no caso do iPhone 11, A2215 no caso do iPhone 11 Pro e A2218 no caso do iPhone 11 Pro Max, tá acostumando ainda com esse nome. E ainda sobre os novos iPhones, uma coisa que a Apple não anunciou no evento que a galera estava esperando é aquele recurso lá de recarga bilateral. Esse é um recurso que já existe em outros telefones, né, que deixa a pessoa usar o telefone para carregar outra coisa por indução, não só ser carregado por indução. E aí o que aconteceu foi que, por conta de vários rumores, a galera estava bem certa, né, de querer chegar aí nos próximos iPhones. O problema é que a Apple não falou sobre isso no evento, no site também não tem nada que fale sobre esse carregamento bilateral, mas por outro lado, o vazador profissional Sony Dixon comentou que o recurso existe sim no iPhone, mas está desligado por software. Então, se isso for verdade, o negócio agora é torcer, né, para que a Apple libere o update aí do iOS para começar a liberar esse recurso, mas também vale esperar um pouco, né, até que a Fixit desmonte esse aparelho para conseguir comprovar se isso existe de verdade ou não no iPhone, para aí sim, né, ter esperança ou não de ser ligado um dia. Bom, e por último sobre a Apple, encerrando aqui o episódio de hoje, na sexta-feira, no finalzinho do dia, o Bob Iger, que é o CEO da Disney, anunciou que está saindo lá do painel de conselheiros da Apple. Na verdade, ele pediu demissão do painel logo no dia 10, né, quando a Apple anunciou oficialmente lá a data de lançamento e o preço também do Apple TV Plus, e ele fez isso no fim das contas, né, porque o lançamento do Apple TV Plus entra em conflito lá com o lançamento do Disney Plus. No anúncio oficial do pedido dele de demissão do painel da Apple, ele falou que se orgulha de ter feito isso, né, trabalhado lá no painel ao longo dos últimos 8 anos, e com a divulgação dessa notícia, nem as ações da Disney nem as ações da Apple tiveram alteração lá na Bolsa de Valores. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, dando a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!